Alô, amigas, alô, amigos, a Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming ao vivo em www.rai.com.ar, mesmo website onde compartilhamos toda a nossa programação, todos os conteúdos da emissora internacional argentina nas 8 línguas em que ela trabalha. Aqui ao vivo em português, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Existe ainda a possibilidade de que nos acompanhem pela onda curta, sintonizando a emissora WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Relatórios de recepção devem ser encaminhados para qslrae@gmail.com para serem confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. O programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também hoje estaremos falando questões da terra e do ambiente. Em novidades da cultura dos espetáculos e ainda, se tivermos tempo, em dois magníficos intérpretes de tango, a quem também aproveitaremos para voltar a escutar, Floriel Ruiz e Lídia Borda. Mas chega de tanta introdução e hoje, com o acompanhamento técnico do colega Sergio Bosco, passemos para as informações. A Argentina determina que empresas de planos de saúde revertam aumentos nas mensalidades. O governo da Argentina anunciou ontem, quarta-feira, uma medida determinante para conter os aumentos excessivos nas mensalidades dos planos de saúde privados. A partir de agora, as empresas do setor são obrigadas a reverter os aumentos aplicados nos últimos 5 meses, retornando aos preços aos valores praticados em dezembro de 2023. Com essa reversão, os ajustes futuros nas mensalidades dos planos de saúde só poderão ser feitos de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, o órgão oficial de medições do país. Esse mecanismo estará em vigor nos próximos 6 meses. A medida foi descrita como uma medida cautelar antecipada, coordenada entre a Casa Rosada, o Ministério da Economia, a Secretaria da Indústria e Comércio e o Ministério da Saúde, sob a égide da Lei de Defesa da Concorrência. O seu propósito é evitar danos ao regime da concorrência. Manuel Adorni, porta-voz presidencial, esclareceu em coletiva de imprensa que a medida terá aplicação imediata num conjunto de empresas que representam aproximadamente 75% do total de afiliados ao sistema privado de saúde no país. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
El governo nacional presentó una medida cautelar contra las empresas de medicina prepaga por el aumento desde enero hasta la fecha de sus cuotas. De esta manera lo anunciaba esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni.
Comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre 2023, ajustada a partir de allí por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. En el caso de la presentación que va a ser la Secretaría de la Superintendencia de Servicios de Salud en la Justicia, tendrán sus instancias de apelación, como también en la resolución tomada por el Ministerio de Economía, aclarándote que la apelación no suspende la medida. No tengo mucho para contestar a Velocopito o a cualquier otra persona que que haga alguna apreciación sobre esto o que se sienta afectado por esto. Si no hubo cartelización, bueno, lo demostrarán y en tal caso la justicia o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa tomarán el camino que deban tomar.
Muchas repercusiones luego del anuncio del Gobierno Nacional. Por ejemplo, esta repercusión, la del ministro de Economía, Luis Caputo. Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Allí destaca el trabajo realizado por la Secretaría de Comercio utilizando las herramientas institucionales como corresponde y, por supuesto, un gran alivio para la clase media. Declaraciones a través de la red social X del ministro de Economía, Luis Caputo.
Sin duda es el tema que ha tenido más repercusión en este día, Lucrecia Terovich. Bueno, vamos a ir recorriendo de a poco porque con el anuncio también hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el aumento? ¿Cómo siguen los próximos aumentos? ¿Me van a devolver la plata? Bueno, ¿qué va a suceder?
Bueno, preguntas claves las que haces, Flor. Sin dudas el tema del día fue que el gobierno le ordenó a las prepagas dar marcha atrás con los aumentos. La Secretaría de Comercio, que conduce Pablo Lavigne, dictó una medida cautelar para que bajen sus precios. ¿Cómo van a tener que recalcular los aumentos las prepagas? Bueno, como estamos viendo en la placa, van a poder utilizar como máximo el índice de precios al consumidor, el IPC, desde diciembre hasta abril. Recordemos que el último dato que tuvimos fue el viernes pasado, cuando la inflación cerró en un 11% en marzo. ¿Cuánto acumula y cuánto deberían aplicar como máximo las prepagas? Sí. Bueno, estamos hablando de cerca de un 80%.
Argentina oficializa Daniel Raimondi como embajador no Brasil. O diplomata é visto como nome técnico. O governo do presidente argentino Javier Milei oficializou nesta terça-feira o diplomata Guillermo Daniel Raimondi como novo embaixador da Argentina no Brasil. O nome de Raimondi foi publicado já no Diário Oficial da República Argentina e era a etapa que faltava para que o novo embaixador assuma o cargo. A mudança para o Brasil deve acontecer nos próximos dias. Raimondi assume o lugar do peronista Daniel Scioli, que foi escolhido agora como secretário de Turismo, Ambiente e Esportes do governo Milei. O novo embaixador no Brasil é diplomata de carreira e já foi vice-chanceler no governo de Maurício Macri. A escolha de Daniel Raimondi é vista como positiva, segundo fontes da diplomacia argentina. Ele é considerado um nome técnico diferente do perfil mais político do antecessor Daniel Scioli. Para a Argentina, a embaixada no Brasil é um dos postos principais da diplomacia e Raimondi deverá priorizar o diálogo com o Brasil em meio a divergências entre os presidentes Lula e Milei. Antes da vinda para o Brasil, Raimondi era o representante da Argentina na Organização dos Estados Americanos em Washington. O novo embaixador é formado em economia, entrou para a carreira diplomática em 1984. Ao longo da carreira, Raimondi já atuou como subsecretário de Integração Econômica Americana e Mercosul e trabalhou nas embaixadas do Chile e do Uruguai. Lula e Petro reforçam a necessidade de aproximação comercial e acordos climáticos entre o Brasil e a Colômbia. Os presidentes falaram da necessidade de liderarem projetos de proteção ao meio ambiente e de diversificação de exportações.
A viagem do presidente Lula para a Colômbia terá três eixos importantes para o brasileiro: ampliação do comércio, meio ambiente e estabilidade na região. O petista se encontra com o chefe do executivo colombiano, Gustavo Petro, para tentar aproximar os dois países. Um dos objetivos também é encontrar outras possibilidades para alguns dos pontos principais de sua política externa. Mesmo durante a campanha eleitoral de 2023, o atual presidente argentino Javier Milei disse que romperia as relações com o Brasil. Já eleito, chamou Petro de assassino e, na semana passada, se encontrou com o dono da rede social X, Elon Musk, em meio à tensão envolvendo o bilionário e a justiça brasileira. Segundo o jornal argentino Clarim, Milei ofereceu ajuda a Musk. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, essa tensão faz com que Lula busque uma alternativa à relação com a Argentina.
Com o afastamento de distanciamento entre o Brasil e a Argentina por conta da extrema-direita, né, o governo Milei na Argentina, o Brasil busca novamente a Colômbia como um parceiro alternativo, em grande parte, à Argentina. A Colômbia, ela participa da Aliança do Pacífico. E o presidente Lula, creio que vai tentar também, como ele vai trabalhar o tema da integração regional, vai tentar sensibilizar o Gustavo Petro de uma possível convergência, de fato, entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, o que não é fácil por conta, né, do Chile, por conta do Peru e do México, mas o Brasil gostaria muito de ter a Colômbia no Mercosul, me parece, como para contrabalançar, né, a perda de importância, enfim, do Mercosul por conta do governo Milei.
Um dos interesses do governo brasileiro é a aproximação da Colômbia com o Mercosul. Com Lacalle Pou, presidente do Uruguai, e Javier Milei divergindo das posições de Lula, o bloco acabou perdendo força de articulação regional. Uma aproximação com Petro poderia ajudar Lula nesse sentido a pautar as negociações dos acordos comerciais com a União Europeia e a China. Mas a relação comercial direta com os colombianos também é interessante para o governo brasileiro. O petista deve abordar o Acordo de Complementação Econômica AC-58, assinado em 2005. Esse tratado estabelece a cooperação e integração física e econômica entre o Mercosul e outros países da região. O governo brasileiro deve discutir a possibilidade de aprofundar as relações e ampliar os itens na balança comercial entre os países. Outro ponto importante da relação entre Petro e Lula será a proteção da Amazônia. Os dois países se aproximaram no ano passado durante a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que aconteceu em Belém, no Pará. Lula tem no debate ambiental uma das prioridades da política externa brasileira. A expectativa é que o presidente convide Gustavo Petro a participar da cúpula do G20, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro. O tema mais sensível do debate deve ficar por conta da relação com a Venezuela. Lula e Petro criticaram nas últimas semanas o processo eleitoral do país vizinho. O colombiano visitou Maduro na semana passada para colocar panos quentes na relação, mas as eleições venezuelanas ainda são observadas com cautela. Lula e Petro devem discutir ainda uma possível mediação das relações entre a Venezuela e outros países neste momento. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Lorenzo Santiago.
Ficamos ainda no Brasil, onde especialistas alertam para riscos da PEC que criminaliza as drogas. A PEC das drogas vai aumentar a violência contra pessoas negras e pobres da periferia, é o que dizem os especialistas.
Especialistas alertam para o risco da proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. Para o advogado Eric Torquato, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a decisão do Senado pode ampliar o preconceito a usuários.
O mais natural desse projeto de emenda constitucional é o acirramento de uma disputa de narrativa no âmbito da criminalização de usuários e da perseguição violenta ao varejo de substâncias. Se tratando de época eleitoral, ele pode gerar uma grande narrativa de perseguição a essa parte da população muito vulnerável por políticas públicas de repressão, e isso pode se agravar ainda mais, levando a um aumento da estigmatização dos usuários.
Já Cristiano Marona, doutor em Direito Penal pela USP e diretor do Centro de Pesquisa Justa, ressalta que a manutenção da atual política de drogas que criminaliza usuários afeta diretamente a população mais pobre.
E os senadores também mostraram que não estão preocupados com o fato de que a mesma quantidade para um jovem negro periférico com baixa instrução caracteriza tráfico e para pessoas brancas em bairros nobres caracteriza uso pessoal. Então, a meu ver, é a demonstração de que o Senado Federal deu as costas para a Constituição e abraçou essa política de drogas racista, genocida, super encarceradora e que fortalece facções criminosas.
O jurista Eric Torquato afirma que a própria PEC aprovada pelo Senado é inconstitucional por afrontar os direitos fundamentais da população previsto no artigo 5º da Constituição.
Artigo quinto, ele se dedica a proteger os cidadãos contra arbítrios do Estado. Ele só pode ser alterado para expandir as proteções aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, jamais para restringi-los. A Constituição não permite a diminuição de direitos, o retrocesso de direitos. E o artigo 5º, ele é uma pedra fundamental do Estado Democrático de Direito. Então o Supremo será chamado, sim, a se manifestar sobre isso.
O julgamento sobre a descriminalização das drogas no STF está suspenso desde março, após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O placar atual está em 5 votos para descriminalização e 3 para manutenção da criminalização. O senador Efraim Filho, relator da PEC, disse após a aprovação da proposta nesta terça-feira que o Estado brasileiro não está preparado para uma descriminalização.
Tenho a percepção de que o Estado brasileiro não está pronto para enfrentar essa descriminalização. As casas terapêuticas, centros de reabilitação, as casas que tratam de saúde mental já estão abarrotadas com o que existe hoje. Imagine com essa explosão do consumo e da dependência. Então entendemos que não era o momento do Brasil avançar nessa proposta e nessa política da descriminalização das drogas, porque impactava seriamente a saúde pública com o aumento da dependência química e impactava a segurança pública com o fortalecimento do tráfico, financiamento do crime organizado e a escalada da violência.
A PEC aprovada no Senado ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. Por enquanto, não há previsão para votação. Com colaboração de Camila Boen, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passo.
E o conflito universitário aprofunda aqui na Argentina. O governo Milei diz que transferiu os fundos, mas a Universidade de Buenos Aires nega. Depois que as imagens da Faculdade de Medicina da UBA, no escuro, se tornaram virais, e enquanto um abraço simbólico ao Hospital de Clínicas e outras ações em defesa do orçamento da universidade estão sendo preparadas, o governo ultraliberal de Javier Milei garantiu na manhã de ontem, quarta-feira, que o pagamento dos fundos solicitados pela Universidade de Buenos Aires foi assinado. E isso foi feito por meio de um tweet, a afirmação de que já tinham liberado a verba, um tweet do subsecretário de Políticas Universitárias, Alejandro Álvarez. No entanto, a Universidade de Buenos Aires, através do seu reitor, negou o fato. O conjunto das universidades federais da Argentina, que são um total de 57, iniciaram 2024 sem um orçamento para este ano e apenas tiveram uma prorrogação do orçamento de 2023, que não inclui nenhuma atualização por inflação. A Argentina, lembremos, tem uma hiperinflação de quase 300% entre fevereiro de 2023 e 2024. Desde o início do ano, diversas universidades vêm denunciando a situação e advertem que, se o governo não encaminhar uma verba atualizada, deverão fechar as suas portas à metade de ano. E já, de fato, começaram com planos de austeridade e encerramento de serviços. Nesse contexto, hoje, quinta-feira, haverá um abraço simbólico ao Hospital das Clínicas de Buenos Aires, que depende da Faculdade de Medicina. Dessa atividade participarão médicos, professores e funcionários administrativos da própria universidade para tornar visível a situação orçamentária crítica pela qual passam os hospitais universitários. Em seguida, haverá uma entrevista coletiva do reitor e das autoridades universitárias.
Decanos y rectores de la Universidad de Buenos Aires detallaron la crisis económica que sufre la Casa de Estudios. En el marco de la emergencia presupuestaria que atraviesa la Universidad de Buenos Aires, una problemática que fue anunciada por el Consejo Interuniversitario Nacional el pasado 10 de abril, las principales autoridades eligieron manifestarse a través de diversos videos que fueron difundidos por redes sociales y de esta manera brindaron un panorama más detallado de la situación. Además, convocaron a un abrazo solidario al Hospital de Clínicas para mañana jueves a las 18 horas.
El 10 de abril, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió la emergencia presupuestaria. Esto significa que las tres unidades académicas estamos en emergencia presupuestaria. La Facultad de Derecho es el lugar donde se estudian las instituciones, aquí se estudia la Constitución, se estudia la división de poderes y es, por supuesto, el lugar de la pluralidad, donde lo que tenemos siempre se puede mejorar y siempre estamos para desarrollarlo. Tomemos conciencia de lo que está en peligro, de lo que está en juego. Cuidemos nuestra facultad, cuidemos la Universidad de Buenos Aires.
En cuanto a eso, ontem, en quarta-feira, houve una aula pública e um abraço ao Hospital Universitário da Faculdade de Ciências Veterinárias, que devido à forte redução no orçamento das universidades públicas, está enfrentando uma situação crítica que ameaça o seu funcionamento. É o que denunciou a própria faculdade. Houve também uma aula pública na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, ministrada pelo seu decano, a quem acabamos de escutar, entre muitas outras atividades de protesto e denúncia. Na próxima terça-feira, haverá também uma Passeata Universitária Federal, promovida por todas as universidades públicas do país. Aqui na cidade de Buenos Aires, a concentração será em frente ao Congresso Nacional e, de lá, marcharão até a Praça de Maio, onde ocorrerá o evento principal. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
La situación de las casas de estudios dependientes de la Universidad de Buenos Aires está llevando a cabo un plan de austeridad. Varios puntos se están implementando, entre otros, por ejemplo, el uso de la electricidad. Aquí los detalles.
Las universidades estatales están atravesando una fuerte crisis económica. Están trabajando con el presupuesto 2023 y han decidido tres puntos importantes. Reducir el gasto energético, lo que tiene que ver con la luz. Decidieron tres puntos. El primero es que en vez de funcionar 12 ascensores, funcionen tan solo 2. Los aires acondicionados apagados durante todo el día y los pasillos, los lugares comunes a oscuras. Tuvimos la posibilidad de hablar con el decano Pablo Rodríguez de la Facultad de Odontología, que esto nos decía.
Las cátedras en principio no peligran si es que los docentes y los no docentes siguen concurriendo, que por ahora no hay viso. Quiero decirte que, para que tenga una idea la gente, un docente nuestro de dedicación parcial, digamos, 10 horas por semana, jefe de trabajo práctico, su ayudante de primera, que son, digamos, la mayoría, está en 130 mil pesos. Es muy bajo para ellos. Es cierto que también tienen el rédito, digamos, intangible de la capacitación, del training, de pertenecer a una institución, perfecto, pero en la receta está bajo. Si no dejan de concurrir docentes y no docentes, las cátedras no peligrarían. Ahora bien, si el funcionamiento no lo puedo hacer porque no hay servicios de electricidad, esto ya no lo puedo manejar y espero que no, y creo que no va a pasar.
E encerramos com informação do mundo dos espetáculos, porque o jovem Woz se apresenta no gramado do Racing Clube. Woz vem ao Racing para apresentar Descartable neste sábado. E além disso, Los Caligaris tocarão no Luna Park no dia 16 de junho. Por outra parte, Massacre e Banda Los Chinos se apresentam num show intitulado Insomnio.
Y este sábado Racing se viste de fiesta para recibir en su escenario a Woz, este cantante, joven cantante del género urbano, que va a estar ahí palpitando los corazones de toda la gente, de todos sus seguidores que van a estar ahí en Racing este sábado. Bueno, se va a estar presentando en el marco de esta gira que está haciendo Descartable con su nuevo álbum, que también recordemos que lanzó un tema con el Indio Solari, así que seguramente ese tema que va a estar dentro de todo su repertorio musical que va a estar este 20 en Racing. Recordemos que también se va a estar presentando en España, Alemania, Irlanda, Inglaterra y Dinamarca, y también en septiembre por América va a estar Woz en Chile, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia y Costa Rica. Por lo pronto, ahí estamos compartiendo estas últimas imágenes que posteó el mismo Woz en sus redes sociales, un poco del ensayo de lo que va a ser este 20 de abril en Racing. Woz para toda la gente, entonces.
Y seguimos porque los Caligaris se presentan el 16 de junio en el Luna Park con toda la música, con todo el circo y con mucho humor porque el barrio se viste de gala. Sí, están presentando este único show porque, bueno, ¿quieren vestir al barrio de gala? Sí, ¿sabes cómo? Todos los invitados van a ser especiales. ¿Quiénes son los invitados? Los mismos espectadores que vayan a ver el show Premios Caligaris, el barrio de gala, porque, bueno, es este nuevo espectáculo en donde estará dando como... ¿Van a estar haciendo como una parodia de una entrega de premios? Bueno, sí, los Caligaris con toda la alegría, con toda su música. Recordemos que el año pasado sacaron un nuevo álbum llamado Muchas Noches Buenas Gracias. Y también se estarán presentando el 8 de junio en Bogotá, 2, 3 y 4 en la Ciudad de México, 16 de agosto en Monterrey, 17 de agosto en Guadalajara y el 26 de octubre en Mendoza. Los Caligaris entonces en el Luna Park este 16 de junio.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Começamos a sessão destinada às novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos com diversas propostas de teatro cego para todas as idades. A cidade de Buenos Aires tem, por estes dias, várias propostas de teatro cego, que incluem encenações teatrais em absoluta escuridão, degustações de comidas, se se quer, à luz de velas e mais outras. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Vero González ya está con nosotros y esta vez con una propuesta para ir al teatro. Me gustaría aclarar antes de empezar, Vero, se trata de teatro ciego, no necesariamente para personas ciegas. ¿Es así? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Maga? Justamente no es para personas ciegas. Lo que busca el teatro ciego es que las personas que ven puedan disfrutar de otros sentidos. El sentido de la vista, sin dudas, es el más completo y al que más se presta atención. Entonces, lo que busca esta propuesta es prestar atención al oído, al olfato, uh-huh, al tacto y al gusto. Todo eso incorporan estas propuestas.
Vamos y desarrollan a ver la empatía también, ¿no?
Sí,
porque ayudan,
sí,
un poco a comprender cómo se,
sí,
ve el mundo.
Sí, exacto, un poco.
Para
un
los
poco,
no videntes.
Porque después,
sí, un poco,
uno vuelve otra vez a ver, lo cual no nos pasa a las personas ciegas, pero está bueno para prestar atención a otros sentidos y para disfrutarlos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a contar, a ver, porque hay propuestas para toda la familia. La primera que les traigo se llama Odd Man Out, que es para mayores de 13 años y que lo que nos propone es viajar de Nueva York a Buenos Aires junto con un músico retirado que se llama Alberto. Él nos va a ir contando y vamos a ir viviendo algunos pasajes de su vida que va transitando entre sus dos pasiones, la música y Clara García, la única mujer que él realmente amó.
Me gusta.
Esta obra se está presentando también en Bristol, Pensilvania, y se puede ver de jueves a domingo a las 19 horas.
Bien, tenemos más.
Sí, A Ciegas Gourmet, el desafío de comer a oscuras. ¿Te animás?
Me cuesta, Vero, no te voy a mentir, me cuesta bastante.
Lo que combina es un show sensorial con música en vivo. También hay teatro en vivo, todas las obras tienen teatro. Un menú sorpresa en 7 pasos, es finger food, para que no se asusten.
Claro,
las personas
bien
ciegas sí utilizamos cuchillo y tenedor, pero la idea es que uno que no está acostumbrado a comer a oscuras no
pueda
tenga
comer
que
con
utilizarlo.
La mano.
Exacto.
Claro, perfecto.
Y lo que nos invita es a vivir diversidad de aromas, texturas, sabores y todo esto con teatro. Hay menús vegetarianos, veganos y aptos celíacos también. Esta se puede disfrutar de miércoles a domingo a las 21 horas.
Bien, y tenemos más.
Sonido 360 nos invita a disfrutar de música de muchos clásicos como Beatles, Queen, Pink Floyd, Marley, Charly García, en un sonido surround full 360.
Ay,
hay parlantes en el techo que generan un sonido envolvente, así que la idea es ahí concentrarse en lo que escuchamos. miércoles 19 horas, jueves 17 horas, viernes 17 y 23 horas.
Muchas funciones, ¿eh? Se ve que es una de las más
sí, es muy requerida.
Claro.
Sí, totalmente. Me
gusta. Tenemos
noche
más.
Sensorial. Esta lo que nos propone es ver qué nos pasa con nuestras percepciones, con nuestras maneras de percibir nuestros otros sentidos. Nos invita a tocar, probar y oler. Uh-huh. Tenemos también un menú con degustación, hay tragos, aromas personalizados, experiencias interactivas de sonido inmersivo y bueno, teatro también, obviamente, oscuras como siempre. Este es para mayores de 18
para
años
mayores
porque
18.
Hay tragos.
Perfecto, me gusta.
Sábados 23 horas.
Todas opciones en el mismo lugar, Teatro Ciego.
Todas las opciones en el mismo lugar. Vamos con la última, que es a Mi ver. Amiga la Oscuridad. Esta es para niños y niñas. Ajá. Y nos invita a ver a la oscuridad como un artista que nos permite imaginar y vivir aventuras con los otros sentidos. Comienza con luz y de a poco va claro. desapareciendo esa luz para quedar en total oscuridad. Utiliza luz negra y luces tenues, así que es una excelente propuesta para los niños y las niñas.
Para nenes y nenas mayores de unos 4 o 5.
Y desde los 4 años se puede.
Bien.
Sábados y domingos a las 17 horas. Y recuerden que se puede ver toda la agenda en www.teatrociego.org y que la dirección del teatro es Borges 1974 en Ciudad de Buenos Aires.
Me encantó, Vero, me encantó esta propuesta. Yo te prometí que voy a ir al Teatro Ciego, lo voy a hacer y después vamos a charlar y vamos
Excelente.
A hacer una review juntas.
Excelente.
Gracias, Vero.
Trabalhadores da cultura fizeram o Centro Cultural Kirchner pegar fogo com um festival contra as emissões. O festival Arde, produzido pelos trabalhadores da Secretaria Nacional da Cultura, aconteceu no sábado passado em frente ao gabinete do secretário da Cultura, Leonardo Cifelli, com o apoio da Associação dos Trabalhadores do Estado. Participaram mais de 20 artistas que fizeram uma multidão dançar na esplanada do Centro Cultural Kirchner para celebrar a riqueza do nosso patrimônio cultural e levantar a voz contra a injustiça das emissões e a constante estigmatização dos trabalhadores da cultura e do Estado em geral, segundo dizia o convite do evento. Houve também oficinas, estandes, um espaço para jogar xadrez, uma feira de livros e um buffet solidário. O festival foi acompanhado por um público conformado por mais de 20 mil pessoas na praça vizinha ao Centro Cultural Kirchner, aqui na cidade de Buenos Aires. E a memória deixada por Ziraldo vai além dos traços e personagens. É crítica social e luta por democracia e diversidade também integram o seu legado.
Ziraldo, só um nome sem sobrenome. Assim era a assinatura de um dos principais chargistas da história do país. Sua popularidade iria além de obras infantis que marcam gerações. Com sua partida aos 91 anos, sua herança para o jornalismo brasileiro é preciosa, com seus traços que retratavam a dura realidade brasileira. Ziraldo usou seu humor contra a ditadura militar brasileira. Começou a desenhar suas críticas à sociedade ainda jovem no jornal Folha de Minas na década de 1950, mesmo jornal que publicou seu primeiro desenho aos 6 anos. Passou ainda pela revista Cruzeiro e pelo Jornal do Brasil. Colecionou prêmios internacionais. Em meio à repressão e à violência da ditadura, com os colegas Jaguar, Paulo de Tarso e Sérgio Cabral, fundou o semanário O Pasquim em 1969. Um debochado experimento editorial crítico à ditadura. O próprio Ziraldo comentou à TV Brasil em entrevistas sobre seus então 80 anos em 2012, sobre como a ditadura tolerava o Pasquim.
O Pasquim é uma invenção do Golbery, porque o Pasquim era uma coisa consentida. Por que que eles deixaram a gente ficar publicando? Porque eles achavam que é melhor deixar uma válvula de escape, senão o pessoal, entendeu? Aí deixa fazer teatro, deixa fazer cinema novo. Pra quê? Pra poder distender. Todo o pessoal que estava sem compreender, muito amargurado, pelo menos tinha o Pasquim. Então, hoje eu percebo isso. Deixa rolar. Isso não é, não, eles não eram burros, não.
Tolerava até certo ponto. Toda a redação do Pasquim foi presa logo após a edição do decreto AI-5, que endureceu a ditadura militar. Ziraldo foi preso 3 vezes nesse período. O amigo e ator Antônio Pitanga, também em entrevista à TV Brasil, lembra de uma dessas prisões.
Antes de a gente sentar à mesa, o Geraldo estava trabalhando, chegou a polícia, né? Bate na porta, havia uma árvore, e disse assim, aquela é a casa do seu Ziraldo? Disse, é. Ziraldo, tem um rapaz, era um sargento da polícia, disse assim, eu tenho uma ordem de prender o senhor. E o cara, quando olhou o Ziraldo, quase que tremeu, né, de alegria. Fã do Ziraldo, eu sou fã do senhor, mas eu tenho que fazer esse serviço. Então vamos fazer o seguinte, o senhor janta, faz as coisas que tem que fazer, depois o senhor desce, eu estou lá embaixo e o senhor se apresenta. Ele foi para o Forte Copacabana.
Na década de 1990, Ziraldo tenta uma nova publicação, a revista Bundas, uma sátira revista de entretenimento Caras, que acompanhava o famoso slogan, quem mostra a bunda em Caras, não mostra a cara em Bundas. A revista não teve grande sucesso econômico, mas marcou uma época, como lembra o chargista Aroeira.
Bundas foi um projeto que saiu da cabeça do Ziraldo, que nem Minerva saiu da coxa de Zeus. E, na verdade, é o seguinte, ele me chamou, chamou todo mundo e falou, fez uma big reunião e tinha Milor, tinha Jaguar, tinha o Redi, e ele me chamou também. Então, trabalhar com o Ziraldo foi o quê? O pessoal faz pós-graduação, pós-doutorado. Foi meu pós-doutorado, eu acho.
No começo dos anos 2000, Ziraldo tenta retomar o velho Pasquim em uma nova edição, o O Pasquim 21. Mas não teve o mesmo sucesso editorial e circulou poucos anos. Sua sobrinha, Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo, fala do talento de comunicador do tio.
Porque ele é um crítico de costumes, um crítico político, um observador. Cara curioso desde o dia que nasceu, né? Então eu acho que ele conseguiu usar todo esse talento dele de comunicador, ele é um grande comunicador, a favor de todos nós. Então, na hora que você tem todos esses dons, essa sagacidade, essa curiosidade, essa inteligência, porque acaba virando jornalista, né? Ele tem a carteirinha de jornalista.
Com os novos caminhos da esquerda brasileira, Ziraldo se uniu ao PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, criando a logomarca da legenda, Um Sol Sorrindo. O amigo e jornalista Milton Temer lembra sua relação com a democracia.
A marca dele sempre foi de um democrata muito ecumênico. Todas as frentes de esquerda, das mais moderadas, as mais radicais, tinham no Ziraldo um aliado permanente. Tinha alguém com quem se podia contar, porque ele nunca recuou. Nunca deixou de ser um batalhador nas lutas, não só democrático-burguesas, não. Nas lutas populares, nas lutas sociais. Ziraldo é um dos brasileiros imprescindíveis. Aquele cujo legado nunca vai ser esquecido.
Seu legado ao jornalismo é político. Uma forte crítica social em defesa de uma sociedade democrática e diversa. Seus traços e cores ficam eternizados na memória brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E o Os apresentará o seu novo álbum no estádio do Racing Clube. O Os, o carismático artista argentino cujo nome verdadeiro é Valentino Oliva, emocionou os fãs ao anunciar um show espetacular a ser realizado agora no dia 20 de abril no icônico estádio do Racing, o Cilindro de Avellaneda. O mais empolgante é que, nesse evento único, o Os apresentará ao vivo o seu último álbum, Descartable, cujo lançamento ocorreu há poucos dias, a final de março. A notícia deixou os fãs entusiasmados, pois a oportunidade de conhecer as novas músicas de Os num local tão icônico como o Cilindro da Avellaneda é realmente emocionante. Descartable promete ser uma obra-prima musical e o público terá a chance de apreciá-lo ao vivo antes do seu lançamento oficial. Valentino Oliva, o verdadeiro nome deste jovem músico mais conhecido como Os, ganhou o prêmio principal da indústria musical argentina, o prêmio Gardel de Ouro, em 2022, mesmo ano em que também recebeu os prêmios de melhor álbum de rock alternativo, melhor canção de rock e melhor colaboração de música urbana com Nicki Nicole. Na sequência, relembramos esse momento.
Gran noche de la música se vivió
anoche en el Movistar Arena y que tuvo como gran ganador de la noche a Wossi, Valentín Oliva, que se quedó con 6 de las 8 nominaciones que tenía, con 6 de los premios, incluyendo al Gardel de Oro, en una noche que donde además la Armada de Música Urbana Argentina tuvo gran destaque, porque no solamente fue noche para Wossi, sino que también Trueno tenía 7 nominaciones, se quedó con varios de los premios principales. Si hablamos de Trueno, también hablamos de Nicki Nicole.
E encerramos então escutando uma música desse jovem argentino chamado Oz. O nome da música é Arrancármelo.
E não tenho pensado hundir-me acá tirado. Planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh. Cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. Considerado dos melhores cantores de tango de todos os tempos, Floriel Ruiz é especialmente lembrado por cantar as letras dos tangos como se elas fossem as suas próprias experiências, sem trinados ou estridência, com total simplicidade. Como quase todos os cantores de tango, Tata Ruiz, como ele era chamado, não teve educação musical. Ele tinha nascido em 1916, aqui em Buenos Aires, numa família anarquista e cresceu ouvindo o tango, que era ouvido nos bairros mais pobres da cidade. Quando ele decidiu cantar tango, o pai o expulsou de casa, repreendendo ele pela sua escolha, pois cantar, na opinião do pai, não era exatamente um trabalho. Apesar de ter tido seguidores desde o início da sua carreira, Florian Ruiz alcançou um reconhecimento definitivo após o seu auge como parte da orquestra de Aníbal Troilo, a mais famosa por muitos anos. Hoje, ele é considerado uma das vozes mais importantes da década de 1940, considerada a época de ouro da história do tango do Rio da Prata. Intérprete elegante e refinado, Florian Ruiz morreu em 17 de abril de 1978, admirado e amado por legiões de fãs de tango. Entre as suas versões inesquecíveis estão as 31 músicas gravadas com a orquestra de Aníbal Troilo, incluindo as valsas Romance de Barrio e Flor de Lino, que vamos escutar, e também a versão do tango Naranjo em Flor, considerada insuperável por muitos fãs de tango. A seguir, então, escutamos Tata Ruiz, na versão dessa valsa chamada Flor de Lino, da autoria de Héctor Stamponi e Homero Espósito.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de lino en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la vuelta que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es en flor, jamás ya me falta su amor. Pero un día mandinga la muerte que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es en flor, jamás ya me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es en flor, jamás ya me falta su amor.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E escutávamos Florian Ruiz, intérprete, cuja morte ocorreu em 17 de abril de 1978 e sobre quem não tivemos tempo de falar no encontro de ontem. De quem vamos falar agora é da intérprete de tango Lídia Borda, que está completando hoje anos. Nacida em 18 de abril de 1966, na localidade de San Martín, província de Buenos Aires, Lídia Borda é a caçula de vários irmãos músicos. Quando adolescente, ela estudou canto e teatro. Embora seus primeiros passos no cenário profissional tenham sido no jazz e no blues, ela gradualmente construiu um repertório de tango até que em 1995 começou a se dedicar exclusivamente ao tango. Considerada pelos especialistas como uma rara avis que rompe com os estereótipos impostos desde os anos 60 em termos de interpretação, Lídia Borda é especialmente apreciada pelo seu estilo, por uma forma clássica de interpretação que a aproxima das grandes cantoras que a precederam. Dona de um belo timbre de voz, Lídia Borda também se destaca pela sua escolha de repertório, que é original em comparação com os demais. Muito ativa no exterior, onde sempre faz turnês bem-sucedidas por diferentes países europeus, em 2002 ela participou como cantora representante da América Latina na cerimônia de reinauguração da Biblioteca de Alexandria, no Egito. No dia em que ela faz aniversário, então, ouvimos ela, Lídia Borda, num tango intitulado Jujo Verde, de autoria de Homero Espósito e Domingo Federico.
Crudamente, con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde. Trenzas que me anudan al portón. ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón igual. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde. Trenzas que me anudan al
Rai, RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E agora, já de encerrarmos este encontro em português, como sempre realizado com muito prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, emissora internacional da República Argentina, transmitindo no streaming ao vivo em www.rai.com.ar e sendo retransmitidos na onda curta do sul dos Estados Unidos pela emissora WRMI, que em português nos retransmite às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Amigos, aqui estivemos Julieta Gavão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, tenham todos um muito bom dia e tomara seja até amanhã.